agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7 horas e 30 minutos.
Hoje é sexta-feira, 2 de abril de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
A sexta-feira da Paixão tem predominância do sol, nebulosidade variável no período, mas sem previsão de chuva e a temperatura está em elevação. Agora termômetros marcando 20 graus.
Supermercado Serve Bem. Super ofertas pra você sempre tem. Ação que hortifruti, padaria de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem, vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Covid-19. Brasil tem mais de 3.700 mortes pelo terceiro dia seguido.
Pelo menos 1.141 municípios relatam risco de ficar sem kit intubação.
Araraquara confirmou o primeiro caso de reinfecção pela variante brasileira do novo coronavírus.
Governo de São Paulo lançou site para cadastro obrigatório dos profissionais de educação.
A Polícia Civil já abriu 23 inquéritos sobre ameaças ao governador Dória.
Presidente da Câmara dos Deputados eleva em 170% o limite de despesas médicas de deputados na rede privada.
Monte Alto registra mais 3 mortes pela Covid. Agora são 79 óbitos.
Primeira mudança de treinador no Paulistão. Botafogo de Ribeirão Preto anunciou a saída de Alexandre Galo.
O Bragantino venceu o Verdense por 2-1 e avançou à terceira fase da Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Destaques no Plantão Policial: furto de um celular. Foi na Avenida Antônio Forçati, em frente ao número 400, no dia 31 à tarde. De acordo com as informações, um homem estava naquele local, uma mulher, de repente, pediu para que ele emprestasse o celular para ela fazer uma ligação. De repente, quando ele percebeu, uma outra pessoa de bicicleta, um homem de bicicleta, passou, a mulher entregou o celular para esse homem, que tomou o rumo ignorado e fugiu. Outra ocorrência, um furto, localização e apreensão. Foi ontem à tarde. De acordo com as informações, uma caminhonete foi furtada. Caminhonete Hilux 2017 na cor preta, placa CGW4858. Policiais militares foram acionados. Caminhonete tem rastreador e, de acordo com pesquisa, os policiais acabaram encontrando essa caminhonete. Estava na estrada do bairro Tijuco, em meio a um canavial. E a caminhonete estava danificada, foi recolhida ao pátio da delegacia.
Você conferiu o Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos divulgar os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 1º, a cidade registrou 57 novas notificações de Covid. Tivemos também 4 resultados de pacientes notificados, 2 negativos, pacientes em enfermaria, 1 positivo paciente em enfermaria e 1 positivo paciente na UTI. Tivemos também 19 curados da Covid, 13 mulheres com idades de 1 ano, 19, 27, 30, 30, 33, 44, 48, 52, 61, 68 e 79 anos. E 6 homens com 9 anos, 29, 36, 44, 57, 64. Ontem foram registrados 3 óbitos. Um homem positivado, 56 anos, que estava internado na UTI, faleceu no dia 31, às 18 horas. Uma mulher positivada de 87 anos que estava internada na UTI, faleceu também no dia 31, às 14 horas. Um homem, que nova notificações de 80 anos, que deu entrada no pronto-socorro municipal, porém seu estado de saúde agravou e ocorreu o óbito, faleceu no dia 31 de março, às 20 horas. Portanto, hoje estão internados na UTI 18 pacientes de Monte Alto, um paciente de Sertãozinho, um paciente de Jabuticabal, um paciente de Santo Antônio da Alegria e um paciente de Vista Alegre do Alto. Monte Alto está com 84 pacientes aguardando resultados de exame e 382 pacientes estão em tratamento. Então, 18 estão na UTI, 9 na enfermaria e 355 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto, infelizmente, já registra 79 óbitos de pessoas com a Covid. Disque Covid, 3241-1023.
O número de pessoas vacinadas contra o coronavírus no Brasil com pelo menos uma dose do imunizante chegou a 18.548.301 no dia de ontem, 1º de abril, o que equivale a 8,78% da população. Somando as aplicações da primeira e da segunda doses, 1.095.362 pessoas receberam a vacina no país desde as 20 horas de ontem. Esta é a primeira vez que o número ultrapassa a marca de 1 milhão desde o início da pandemia, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal.
E faleceu em Monte Alto Davi Henrique Gardini, com 21 anos de idade. Era solteiro. Deixa pais, irmãos e sobrinho. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do Davi Henrique Gardini, com 21 anos de idade, que descansa em paz.
O Brasil registrou ontem 3.769 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É o terceiro maior número desde o início da pandemia, chegando ao total de 325.284 óbitos acumulados. A média móvel de mortes ultrapassou a casa dos 3 mil pela primeira vez e chegou a 3.117. Os dados são do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, já são 12.839.284 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus.
Sexta-feira da Paixão, cada paróquia tem a sua programação. Essa seguida é a programação no Facebook da sua paróquia. Hoje, sexta-feira, paróquia São Benedito, né? Teremos às 15 horas a celebração da cruz. Também na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, hoje também, às 15 horas, a oração da cruz no Santuário Diocesano. A Igreja do Divino Pai Eterno e Santuário Nossa Senhora de Fátima estarão abertas das 8 às 12 horas para a oração dos seus fiéis. É só seguir a programação de cada paróquia da nossa cidade.
Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que pelo menos 1.141 cidades têm risco de desabastecimento de kit intubação, nome dado aos produtos utilizados no processo de intubação de pacientes, procedimento muitas vezes necessário para o tratamento de pacientes com Covid-19. O estudo da entidade sobre as demandas em relação à pandemia ouviu 2.553 municípios de todas as regiões do país, 45,9% do total. Se considerada essa amostra, o percentual de cidades com risco de desabastecimento desses medicamentos fica em 44,7%.
Paulo, e continua a Páscoa Solidária. Você pode doar uma caixinha de bombons e fazer uma criança feliz. Essa campanha será encerrada amanhã, quando estarão entregando esses bombons para as crianças. Você pode ligar no 993-61-9051. Você pode levar uma caixinha de bombons também na Florata, no Varejão Repolhão e também, né, no Moinho de Vento. Pode levar, você vai deixar uma criança feliz. É a Páscoa Solidária daqui de Monte Alto.
O Bragantino contou com uma tarde inspirada da dupla formada por Arthur e Claudinho para ganhar do Luverdense por 2-1 no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e avançar à terceira fase da Copa do Brasil. A classificação rende uma premiação de R$1.350.000 aos cofres do Red Bull Bragantino. O adversário da terceira fase será conhecido em sorteio.
Bom, a bola está parada no Paulistão, mas as demissões não, né? Nós tivemos as duas equipes de Ribeirão Preto trocando técnicos. O Comercial dispensou um técnico e está contratando outro. E o Botafogo dispensou Alexandre Galo e já anunciou um novo técnico também. Agora, as equipes já estão treinando. A gente não sabe como vai ficar o Paulistão.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição. Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Zica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Alô Monte Alto, a MTnet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MTnet terá em breve muitas novidades para você, cliente e parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MTNet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MTNet. Sabia que na Copercana Ferragens e Magazine você encontra itens de EPIs como luvas, máscaras para soldas, óculos e botinas de segurança, capacete e muito mais? Pensou em Ferragens e Magazine? Pensou Copercana, Rua Gustavo de Godói 673. Ligue 16-99975-5867.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde. Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Ioiô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
No Shopping das Novidades, você pode fazer pedidos pelo WhatsApp 3242-8080 e também tem atendimento na porta.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas e mais 45 minutos. Hoje a paróquia de São José de Itaiaçu, pelo Facebook da paróquia, vai reprisar a encenação de Paixão de Cristo. Devido à pandemia, não está tendo esse espetáculo ao vivo, porque o ano passado não teve e esse ano também não. Então eles vão reprisar a encenação de 2018, a partir das 19 horas, direto no Facebook Paróquia de Itaiaçu. É um espetáculo maravilhoso. São os artistas itaiaçuenses nessa encenação, que é um espetáculo. Um abraço para toda a nossa Itaiaçu, como todos os municípios, todos preocupados com seus habitantes aí com casos. Quero mandar um abraço aí pro Flavinho Campanharo, grande cozinheiro das festas, nosso grande amigo de muitos e muitos anos. Recebi a informação que ele está acamado, está entubado. Vamos orar para todos, para o Flavinho e para todos que estão aí também no hospital de Itaiaçu, todos que estão internados nos hospitais, para se recuperar, aproveitar essa sexta-feira santa e fazer uma oração para que todos se recuperem também. Um abraço para todos os nossos amigos de Itaiaçu. Paulo, nós temos aqui também o seguinte. Eu daqui a pouco vou falar sobre a vacinação, que acontece na segunda-feira.
A Polícia Civil informou ontem que chega a R$ 2.703.500, a quantia em dinheiro vivo apreendida em um apartamento em Ribeirão Preto. De acordo com César Augusto de França, delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais, o valor apreendido será depositado em uma conta judicial. Segundo César, o imóvel era usado como uma espécie de cofre do crime. Dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos no endereço após o setor de inteligência identificar dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme as informações, agentes estiveram no local ontem e foi preciso arrombar o apartamento. Um dos cômodos guardava o dinheiro dividido em malas, sacolas e bolsas. Nenhum suspeito estava na residência na hora da operação.
Nós estamos recebendo aqui reivindicações e reclamações de moradores do distrito de Aparecida. O distrito de Aparecida ainda está entristecido, está de luto, que perdeu o seu comerciante, o Fábio, do supermercado. Várias pessoas continuam internadas também. O próprio distrito disse, nós estamos em lockdown, todos nós estamos evitando sair para as ruas, mas infelizmente todos os dias, inclusive hoje pela manhã, estou vendo as fotos aqui, dezenas e dezenas de ciclistas estão invadindo o distrito de Aparecida de Monte Alto. Sem controle, sabemos que ciclistas são disciplinados, mas alguns também são indisciplinados, sem máscaras, entrando no distrito e deixando os moradores mais preocupados ainda. Não é hora para isso, eles estão pedindo. Todos serão bem-vindos, porque é um local turístico do distrito de Aparecida. Mas não é momento para isso. Os moradores estão pedindo aí fiscalização por parte da Guarda Municipal e também da Vigilância Sanitária.
A Polícia Civil de São Paulo já tem 23 inquéritos abertos para apurar ameaças, algumas delas de morte, recebidas pelo governador João Dória em decorrência das ações adotadas para o enfrentamento da pandemia. Em pelo menos 3 desses inquéritos, a polícia investiga a ligação entre autores de ameaças e integrantes de grupos de apoio ao presidente Bolsonaro, responsáveis por protestos na casa do governador. A mudança de Dória para a ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo na Zona Sul de São Paulo, se deu em parte por causa das ameaças, em parte por causa dos protestos.
Nós estamos recebendo aqui, inclusive, reclamações de pessoas que procuraram o pronto-socorro. Daqui eu procurei o pronto-socorro. Fiquei lá das 6 horas da manhã até as 9 horas. estava em ponto de desmaiar com dor que eu estava. Não consegui ser atendido. Eu perguntar, relataram que os médicos estavam em emergência. Estava superlotado para o socorro. Ela foi numa farmácia tomar injeção, mas não passou, voltou novamente. Ficou lá, novamente. Ficou desesperadora lá porque não pôde ser atendido. Os médicos estavam com urgência mesmo. E é verdade, viu, o que a senhora está falando. Ou o senhor, né? Esses dias, estava uma loucura. Muita gente lá e muita gente também, né? Sem falar o risco que corre ficar tanto tempo lá com tanta contaminação. É isso mesmo. Mas olha, até ontem o presidente do Conselho da Saúde, o Dr. Davidson do Vale Seis, esteve aqui falando mesmo. Só no caso de urgência que as pessoas procuram para o socorro. Eu acredito que era uma urgência, você morrendo de dor, mas lá está mesmo. Muitas pessoas estão até ali, né, internadas, aguardando vagas para a nossa UTI, que já não tem mais nem leito na nossa UTI. A situação está complicada sim, a equipe está supercarregada, médicos estão atendendo há 24 horas. Essa é a situação no momento no pronto-socorro de Monte Alto.
O governo de São Paulo lançou ontem um site para cadastro obrigatório dos profissionais de educação que começarão a ser vacinados contra a Covid a partir do dia 12 de abril. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, os servidores só poderão receber a primeira dose da vacina após o sistema validar o registro e gerar um código, que deverá ser apresentado nas unidades de saúde dos municípios. Na primeira etapa, serão vacinados 350 mil profissionais com 47 anos ou mais, que atuam desde creches ao ensino médio nas redes estadual, federal, municipais e privadas do estado.
Para a Polícia Civil. A Polícia Civil está agendando tomar vacina no batalhão da Polícia Militar de Sertãozinho. Lá tem o dia e o horário que estão agendados. Procure informações aí, Polícia Civil, para você também tomar a sua vacina.
Um bebê de apenas 8 dias morreu na noite de ontem por complicações provocadas pela Covid-19 no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. A informação foi confirmada pelo hospital na noite de ontem. Porém, a assessoria informou que não possui autorização dos pais para comentar sobre o caso. Atualmente, há 3 pacientes internados na enfermaria e 3 na unidade de terapia intensiva do Hospital da Criança e Maternidade. A cidade de São José do Rio Preto contabiliza até ontem 57.834 casos positivos da Covid-19, sendo 51.764 pacientes recuperados e 1.499 mortes.
Hoje é feriado, Sexta-feira Santa. O recolhimento do lixo, conforme informação da empresa, o recolhimento hoje será normal. O recolhimento do lixo doméstico hoje normal, amanhã, sábado da Aleluia, também normal.
7h52.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Picanha Friboi peça inteira quilo no Savegan em 46,90. Açúcar Cristal Leão 5 quilos 11,90. No cartão Savegnago 10,98. Brahma PEC com 18 latas 350 ml 41,22. Nesta embalagem a unidade sai por 2,29. Linguiça Toscana Seara quilo 15,90. Coxa e sobrecoxa com osso congelada Big Frango quilo no Savegan 6,90.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Certa Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Certa Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Certa Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Para você navegar voando, a InvistaNet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. InvistaNet é internet turbo de verdade. Contrate agora a InvistaNet pelo WhatsApp. 16-3287-9940. Ou 0800-940-9940. InvistaNet. Sempre online.
A Unimed está com a campanha Seu Jeito de Viver Merece o Jeito de Cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o Jeito de Cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Unimed Monte Alto.
Diretor Técnico Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. O nosso amigo William, ele acabou perdendo um celular azul com capinha do centro até o Jardim das Oliveiras. Celular é um instrumento de trabalho. Ele necessita desse celular. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco. Nós temos aqui também reclamação de moradores lá do Jardim Bela Vista do Mirante, que ali passa sempre um rapaz com moto, né? E acho que o escapamento aberto, abusando. Ali tem crianças, tem pessoas acamadas e ele perturba todo mundo. O que fazer? Deixa eu ver aqui, ó. Tem um rapaz que passa correndo com barulho infernal. Tem um bebê, assusta, tem senhora acamada, faz um boletim de ocorrência. A polícia vai chamar ele. Para que ele vai estar fazendo tudo isso? Quer dizer, empinando moto, um barulho infernal para todo lado, perturbando as pessoas. Faz sim, boletim de ocorrência.
Araraquara confirmou ontem o primeiro caso de reinfecção pela variante brasileira do novo coronavírus AP1 no estado de São Paulo, segundo pesquisadora do Instituto de Medicina de Tropical da Universidade de São Paulo, Camila Romano. A paciente é uma mulher de 26 anos que teve sintomas leves nas duas infecções, sem necessidade de internação. A primeira infecção foi em setembro de 2020 e a segunda em fevereiro de 2021, com uma diferença de 128 dias entre as duas contaminações.
E na segunda-feira nós temos vacinação para as pessoas com 68 anos. Quem pegou a senha? Quem não pegou segunda-feira pode retirar a senha na Secretaria da Saúde. A vacinação acontece das 8 às 15 horas no Anfiteatro Municipal. E teremos também a segunda dose para pessoas com 75 e 76 anos. Precisa retirar a senha, só que nas unidades básicas de saúde, lá do Silvio Govone. É no Silvio Govone que terá essa aplicação. E das 10 às 15 horas, Você pode levar o teu RG, CPF e o cartão de vacinação, que você tomou a primeira dose. Também começa na segunda-feira, essa segunda dose, no Silvio Govone. A primeira dose para pessoas de 68 anos é no Centro Cívico, no Anfiteatro.
No momento em que a rede pública de saúde do país registra falta de leitos e de medicamentos para atender pacientes da Covid-19, o presidente da Câmara, Arthur Lira, elevou em 170% o limite de despesas médicas de deputados na rede privada. O valor pode ser reembolsado com dinheiro público, passou de 50 mil para R$ 135.400 reais. Pelas regras internas, gastos acima disso também podem ser devolvidos ao parlamentar, mas apenas aval da mesa diretora da casa. O reembolso, porém, não é a única forma de os deputados terem despesas médicas pagas pelos cofres públicos. Os parlamentares têm direito a um plano de saúde ligado à Caixa Econômica Federal, que permite o atendimento em hospitais privados. O valor pago para aderir ao benefício é de R$ 630 mensais, além de uma cota participação de 25% sobre cada gasto realizado, segundo tabela adotada pelo convênio. O salário de um deputado é de R$ 33.700.
O salário.
Salário.
Mas tem verba de representação, tem verba...
Tem tudo.
Tem verba para ele comprar a gasolina, tem verba para motorista, tem verba para motel, tem verba para tudo para esses deputados. Para tudo eles têm verba. Cada deputado custa mais de R$ 150 mil por mês. Isso sim precisava acabar. Isso sim. Tem deputado que tem a casa dele e ganha auxílio. Moradia. Essa é uma vergonha.
Em plena pandemia.
Pandemia. Pessoas têm que fazer campanha para arrecadar alimentos, porque tem pessoas, crianças passando fome. E eles, cada vez mais, melhores hospitais. Eles falam para você procurar unidade básica, mas quando eles ficam doentes, eles vão para onde, Paulo?
Ciro Libanês e Albert Einstein.
Só isso daí. Agora, nós temos aqui que valorizar o trabalho da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, como disse o próprio delegado, Dr. Marcelo. Ontem, na segunda edição da Hora da Notícia, nós entrevistamos o nosso delegado da Polícia Civil, Dr. Marcelo, e já prendeu as pessoas que participaram do assassinato daquele senhor Antenor Falchetti. Foi no dia 21 de março. Rapidamente, 3 menores e 1 maior. E tem 1/4 suspeito também. Nós vamos aqui reprisar a entrevista que fizemos ontem com o delegado Dr. Marcelo. São 3 suspeitos, 3 indivíduos. Eles confessaram o crime, Dr. Marcelo?
São 3 indivíduos, sendo que 2 deles são menores, 1 é maior. Os 3 já foram ouvidos aqui na delegacia de polícia. 2 deles já confessaram a participação no delito. E agora nós prosseguiremos com a investigação com base também nessas declarações e interrogatório que foram prestados aqui em sede policial. Buscaremos também colher outros elementos também que possam nos ajudar ao máximo aqui a elucidar ao todo esse delito, essa prática delitiva.
Certo, mas esses menores continuam detidos ainda ou foram liberados?
Eles estão detidos ainda. Como são 2 menores, foi pleiteada a internação provisória deles, e a internação provisória, ela se dá com um prazo de 45 dias.
Sim.
Para o maior, foi pedida a prisão temporária, e a prisão temporária em caso de crimes hediondos, como é o patrocínio, ela tem duração de 30 dias, prorrogáveis por mais 30.
Esses suspeitos são de Monte Alto, eles confessaram. Por que que eles mataram esse idoso?
Eles são, aparentemente, todos daqui da cidade de Monte Alto, pelo que nos foi falado, pelo que nos foi informado, mesmo as declarações deles. Eles tinham conhecimento de que a vítima tinha alguns objetos de valor dentro da residência, e em razão disso, em razão de terem tomado conhecimento disso, resolveram ingressar dentro da residência da vítima e ir lá praticar esse bárbaro delito.
O senhor acredita que são só esses 3 ou tem mais elementos ainda?
Sim, por hora esses 3, e acreditamos que haja 1/4 envolvido também, uma quarta pessoa envolvida na prática desse delito, e até por isso que as investigações prosseguem no sentido de localizarmos também essa quarta pessoa.
O crime aconteceu dia 21 de março. Em menos de 10 dias, o senhor já está desvendando esse crime. Parabéns para você. A gente fala você porque você é jovem. E pela sua equipe também, viu, doutor Marcelo?
Muito obrigado, João. Eu quero, inclusive, aproveitar esse espaço para homenagear a minha equipe, para louvá-los pelo grande trabalho que conseguimos fazer em conjunto aqui. Quero dizer também que contamos com a ajuda da Polícia Militar e da Guarda Civil durante todo esse período, um período curto, apesar de termos as nossas limitações aqui dentro da Delegacia de Polícia, limitações em termos de efetivo, nós conseguimos já elucidar esse delito, ou boa parte dele, considerável parte dele, em pouco espaço de tempo. Isso é algo que nos deixa muito contentes e também orgulhosos.
Portanto, ouvimos aí as palavras do delegado Dr. Marcelo, que continua investigando. Parabéns pelo trabalho. Nós tivemos uma ação aqui, Paulo, que chama atenção, uma ação entre amigos. Um garotinho, ele saía vendendo algodão doce, né? O garotinho, até eu vi uma foto do garotinho aqui, que ele queria, o grande sonho dele era comprar um cavalo. Queria comprar um cavalo. Ali, moradores do Jardim Califórnia viram, né, o esforço desse garotinho, andando, vendendo, as pessoas compravam, ele não quer comprar um cavalo, tudo. Aí os amigos, o Leonardo Leone, o Jean Santos, Jonathan de Carlos, Vinícius Ribeiro e Cidinho Trovó, fizeram aquela famosa vaquinha e compraram o cavalo. E deram de presente para esse garotinho que está vendo a alegria dele aqui. Tem espaço lá onde é que ele mora. O cavalo, um cavalo bonito. E ele está agradecendo a todos.
Bacana.
Bacana. Parabéns para vocês que fizeram essa vaquinha, viu? É tão gostoso a gente ver uma criança feliz.
Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios revelou ontem que pode faltar oxigênio hospitalar ainda em 625 cidades brasileiras. De acordo com o levantamento, a escassez de medicamentos do kit intubação atinge 1.141 prefeituras. O número total de gestores participantes entre as pesquisas caiu de 2.611 para 2.553. Ao todo, 24,5% dos gestores participantes responderam que há risco real de faltar oxigênio nas unidades de saúde e 44,7% informaram que o estoque de remédios para intubação pode acabar.
Um abraço para dona Vanilda Alves Raimundo. Dona Vanilda hoje está completando 84 anos. Ela não perde um programa. Ela acompanha a gente, inclusive pelo YouTube também. Dona Vanilda, muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Parabéns pelos 84 anos. Saúde para a senhora e, com todo respeito, um beijo para a senhora.
Dois homens e uma mulher cujas identidades não foram informadas foram encontrados mortos dentro de uma embarcação em alto mar e levados à Fortaleza na manhã de ontem. As informações foram confirmadas pela perícia forense do estado do Ceará. A investigação sobre as circunstâncias das mortes está a cargo da Polícia Federal. Junto dos corpos foram encontrados pelo menos 27 aparelhos celulares. Eles foram apreendidos pela Polícia Federal. As vítimas já estavam em estado avançado de decomposição e, segundo as autoridades, não havia identificação que comprovasse suas nacionalidades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui vários tipos de celulares, desde os mais básicos aos mais sofisticados, para todos os gostos e bolsos? Pensou em celulares? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godoy, 673. Ligue 16 999755867.
Alô Monte Alto, a MTnet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MTnet terá em breve muitas novidades para você, cliente parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MTNet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MTNet.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Zica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plazútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plazútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
No Shopping das Novidades, você pode fazer pedidos pelo WhatsApp 3242-8080 e também tem atendimento na porta.
São 8 horas e 11 minutos, direto do Savenhago com as ofertas do Gerente Gouveia. Olá, Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia, João, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas aqui do Savenhago nesse feriadão, olha só. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, R$ 17,80. Leite longa-vida Parmalat, 1 litro, R$ 2,99 no nosso cartão. Óleo de soja soia, 900 ml, R$ 6,79 no Save Ganhe. Açúcar cristal União, 5 quilos, R$ 10,98 no nosso cartão. Feijão carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$ 5,95 no Save Ganhe. Bombons especialidades Nestlé, a caixa com 251 gramas, comprando duas unidades, cada sai R$ 7,99. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$ 3,99 no Save Ganhe. Cerveja Brahma ou Skol Lata, 350 ml, comprando o pack com 18 unidades, cada unidade sai por apenas R$ 2,29. Whisky Johnny Walker Red Label, 1 litro, R$ 79,90. Contra filé, a peça inteira, o quilo sai R$ 29,90. Linguiça Toscana Seara, R$ 15,90 o quilo. Fraldinha Bovina, R$ 27,90 o quilo. No Save Ganhe. E hoje, feriadão, feriado de sexta-feira santa, né? O Savenhago aberto até às 19 horas, Paulo.
Tá certo, então. Obrigado, Gouveia. Bom dia pra você.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas e 13 minutos, comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Numa sexta-feira da paixão, a gente constata, eu olho os dados mundiais da pandemia, o Brasil nesses dias está tendo um registro de mortes equivalente a um terço das mortes do mundo. É muita coisa, né? A maior parte em São Paulo, com 75 mil mortes, Rio de Janeiro vem depois com 37 mil, Minas Gerais com 24 mil e Rio Grande do Sul com 19 mil. Isso num acúmulo, né, desde o ano passado. Bom, Mas tem um consolo, né? Que nós estamos conseguindo mais recuperação que a média mundial. Eu fiz a conta também, eu vi que no mundo 80%, 80,6% dos infectados se recuperaram. Aqui no Brasil é 87%, 87,5% de recuperação. A gente tem que se perguntar por que que nós temos mais recuperação que o restante do mundo. Talvez a resposta seja de uma conversa ontem com a minha gerente de banco, entramos no assunto de Covid, ela me disse que tem sempre na bolsa a receita dada pela dentista dela de começar o tratamento imediatamente se sentir um primeiro sintoma. Né? Ou seja, isso está na boca do povo, não adianta toda a pressão da mídia que quer ver números maiores ainda de mortes. Eu não sei porquê, isso é uma tremenda crueldade, né? Essa história de mandar para casa sem tratamento, esperando que a pessoa, que o vírus chegue ao pulmão, né? Quando o tratamento imediato evita que o vírus chegue ao pulmão e a pessoa 3 ou 4 dias depois já está recuperada. Uma coisa que pode ser fácil se torna difícil, mas enfim. Porque censuram, né? A censura, ontem na CNN me perguntaram quem está censurando os médicos. Às vezes são os próprios hospitais, né? São prefeitos, secretarias de saúde municipais, secretarias de saúde estaduais, muitas vezes censuram os médicos, tolhem aquela liberdade que foi sublinhada pelo Conselho Federal de Medicina, que é a autoridade para isso. Né? Lembrando que todo médico tem toda a liberdade com o entendimento do paciente para receitar. Está lá no artigo 32 da Convenção de Helsinki, está no Código de Ética Médica, tem todo, tá no direito natural, né? Sem dúvida. Bom, mudando de assunto um pouquinho, aí a outra questão aí também do noticiário, as pessoas, a Bolsa não reagiu em nada com o noticiário que falava de crise militar, a Bolsa não acreditou mais, a Bolsa continuou subindo naquele dia, né? E agora o pessoal que inventou uma crise militar está inventando o segundo capítulo, dizendo, os novos comandantes estão apaziguando a tropa, como se a tropa estivesse inquieta, e não, a tropa não esteve inquieta. Foi feita uma transição que é feita em todos os quartéis, a cada 2 anos, né? A cada 2 anos. Né? Inclusive, sabe por quê? Quem não é da área, eu sou infante, quem não é dessa área, tem que haver essa troca de comandante, porque numa guerra, se o comandante leva um tiro, tem que ter um outro pronto para substituir. Então há esse rodízio no comando de região, no comando de exército, né, no comando de departamento do exército, no comando dos quartéis, das unidades militares. Né. Então houve essa troca de comando. E agora estão, agora estão se pacificando, eles querem dizer que estavam em guerra. É uma coisa incrível. E criaram. É aquela história, eu acho que era o Lenin que dizia, acuse-os do que você faz. Né? Então inventaram o seguinte, que Bolsonaro queria as Forças Armadas para dar um golpe. Né? Quando é exatamente o presidente Bolsonaro prestigia as Forças Armadas para evitar que se rasgue a Constituição. Cada vez mais a gente vê que estão avançando. Né? Hoje em dia a Constituição diz não pode, fazem aquilo que a Constituição diz não pode. E quando a Constituição diz pode, proíbem aquilo que a Constituição diz pode. Como, por exemplo, o direito de locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Né? Ou o direito de expressão, né? A inviolabilidade do mandato parlamentar, tudo isso estão rasgando na Constituição, estão invertendo sentenças, né? Então, as Forças Armadas existem para dar estabilidade à democracia, para dar garantia aos poderes constituídos, né? E para dar garantia da lei, da ordem e, obviamente, para a defesa da pátria. É para isso que elas existem, é para isso que o presidente da República, como comandante supremo, né, tem as Forças Armadas preparadas como garantia da estabilidade da democracia. É para evitar que alguém, né, com ideias totalitárias, de fazer censura, de prender jornalista, de prender deputado, de soltar corrupto, de não deixar as pessoas trabalharem. Quem tiver ideias totalitárias assim sabe que as Forças Armadas são uma barreira contra totalitarismos. Elas são a garantia da democracia.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Peça Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Invitanet é fibra ótica.
Para você navegar voando, a Invistanet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. Invistanet é internet turbo de verdade. Contrate agora a Invistanet pelo WhatsApp. 16-3287-9940. Ou 0800-940-9940. Invistanet, sempre online.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. quem pesquisa, compra no Savegnago, a Casa da Páscoa.
Contra filé frigo e peça inteira, quilo 29,90. Arroz 4R, 5 quilos, 17,80. Fraldinha frigo e peça inteira, quilo no Savegnage, 27,90. Óleo soja 900 ml no Savegnage, 6,79. Leite Parmalat, 1 litro, 3,28. No cartão Savegnago, 2,99.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:24.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 2 de abril de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 14, máxima de 27 graus. Madrugada já na marca dos 24 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Corucci e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, velocidade que emociona também é a mesma que mata. Conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 12 horas de ontem, horinha gostosa do arroz, do feijão e da alegria. Porém, não dá mais pra comer nem arroz, nem feijão, muito menos o óleo. Carne só mordendo a língua. Eu já tô na base do chuchu picadinho. É o que tem pra hoje. Pense numa pindaíba. Como eu ia dizendo, por volta das 12 horas de ontem, Pedro Luiz Treste, de 50 anos, ele conduzia um Ford Fiesta na cor preta de Jales, lá no fundinho do nosso estado. Também viajava no veículo a esposa dele, a dona Cícera Oliveira Araújo, de 49 anos, uma cearense. O automóvel transitava pela SP-543, rodovia Percival Dirce Beghini. Pista simples, sinuosa, tempo bom. Eu conheço essa rodovia, já passei por lá. Quando ele chegou no quilômetro 603, vai 600 metros, chegando na represa Água Vermelha, na margem esquerda do Rio Grande, município de Ouro Oeste, região de Fernandópolis, grande região noroeste paulista, Pedro perdeu o controle da direção, saiu da pista. Ele saiu demais da contra, entrou na braquiária, foi pra lá de Deus me livre.
Olá.
Se arrebentou no tronco de uma árvore, além do acostamento. Com a violência da pancada, dona Cícera sofreu ferimentos de natureza grave. Foi resgatada e levada ao pronto-socorro de Ouro Oeste. O motorista marido dela não teve a mesma sorte. Pedro foi mais infeliz. Ele sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 603 da rodovia Percival Tirso Beghini, lá no tronco da árvore, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Fernandópolis. Os rodoviários Cabo Ferreira e Cabo Leite registraram a ocorrência e prestaram ao motorista Pedro Luiz Treste, de 50 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Bom feriado. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
caminhada saudável no Real Parque Residencial. Saia de casa com segurança. Venha caminhar em um bairro novo, arejado e com vista exuberante. Traga as crianças e seus pets e desfrute deste local lindo. O Real Parque Residencial fica ao lado do Real Paraíso, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral. Real Parque Residencial. Vale a pena conhecer este local. Mais um empreendimento de sucesso da Garbim Empreendimento.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. Nós temos aqui um recado, até de caminhoneiros. Um perigo lá para cruzar aquela rotatória que liga a Avenida Antônio Forçati, a Avenida Doutor José de Paulo Eduardo, na antiga borracharia do Zé Galinha. Alguns motociclistas, motoqueiros, não respeitam o semáforo. Ele falou, é difícil você frear o caminhão. Aí você bate quem é o culpado. O caminhoneiro. Então tem que respeitar o semáforo, por favor. Outra coisa aqui também, ó. Fazer uma limpeza. Até vou falar com o vereador que está aqui conosco já, o professor Tiago Cetrone. Tiago, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre motivo de prestígio estarmos aqui para levarmos informação e parte do trabalho que desenvolvemos através do nosso mandato popular para todos os ouvintes da rádio. Sejam eles daqui da cidade, do povoado de Bitirama, do distrito de Aparecida, da nossa querida zona rural ou até mesmo dessa nossa grande região que sempre nos acompanha.
Eu já tenho várias reivindicações. Você está vendo aqui, ó. O mato está com mais de 3 metros de altura. Fica ali na esquina da rua Miquelina Colatrela com Antônio Penhalbert, no bairro Santa Rita. Tem o proprietário. E é fácil a prefeitura notificar o proprietário para fazer a limpeza, porque é super difícil ser vizinho do terreno como esse. Há invasões aí de escorpiões, sapo, cobra, tarzan, jane, achita, elefante, para tudo nas casas, gente. Não é possível dessa maneira que está aqui também. E recebi a fotografia da situação do asfalto ali na entrada do São Miguel. Escreve-me, está aqui, vou mandar para o setor também. Muito obrigado. E você também recebeu aí a reclamação de ciclistas que hoje pela manhã estão visitando o distrito de Aparecida, Tiago.
Pois é, Moreira, eu saindo de casa para chegar aqui na rádio, né, uma vez que hoje é um feriado.
Dia Santo, né?
Para nós cristãos, hoje nós celebramos a Sexta-feira Santa. Nós celebramos o mistério da cruz. E celebrar o mistério da cruz é celebrar, antes de mais nada, o extraordinário amor com que Cristo, tendo nos amado desde o princípio, nos amou ao extremo. Porque nos amou até a morte, e morte de cruz. Então o mistério da cruz é também um mistério de amor. Então, que nós possamos, então, neste dia, nos unir em oração pela recuperação dos que estão enfermos, vítimas da Covid-19, nos unir em oração também para aquelas pessoas que ainda não se conscientizaram dos riscos desta doença. Que se conscientizem, que usem máscara. Meu Deus do céu, Moreira, o que custa usar máscara? O que custa pôr uma máscara no rosto? Então, conscientizar de se evitar aglomeração. Eu sei que nós estamos sentindo falta de encontrar os amigos, de ter as nossas atividades normais. Todos estamos, mas agora não é hora. Então, que nesta Sexta-feira Santa, que nós celebramos aí o mistério da cruz e, portanto, o mistério do amor, que nós possamos nos unir em oração para que Deus toque o coração dessas pessoas e elas se conscientizem, se protegendo e protegendo o próximo. E eu quero fazer aqui, Moreira, um apelo, através do microfone da Rádio Cultura, que toda a região acompanha. Como dizia aqui, você também comentava a hora que eu cheguei, saindo de casa eu recebi uma mensagem de um morador lá, um amigo lá nosso de Aparecida, preocupado, por quê? Pela foto, ele mandou algumas fotos para mim aqui, a gente consegue ver, tem no mínimo 50 ciclistas reunidos lá. A gente sabe, isso faz parte da história, da cultura do nosso distrito, da nossa cidade, da nossa região, ir até o distrito, se reencontrar, a gente sabe, faz parte da cultura, mas esse não é o momento. Então nós pedimos encarecidamente a todos, estão chegando, estão indo até lá sempre, ciclistas.
Tem casos lá, hein?
Sim.
Teve até óbito também.
Nós perdemos um amigo, o Fabião, lá. Então assim, a sociedade, a comunidade lá tá ainda mais preocupada. Então assim, pedir para a nossa região, para aqueles que têm o costume de ir, seja de moto, seja de bike, aguardar um pouco, não é a hora, pelo menos este mês de abril, que a gente, pelo que a gente ouve, pelo que a gente acompanha, vai ser um tempo, um mês ainda difícil. Então pedir para que as pessoas evitem ir até o distrito, seja de bicicleta, seja de moto. A gente sabe que o pessoal está sentindo falta. O distrito sempre acolheu todos os mais diversos segmentos de turistas, de romeiros, de forma sempre muito alegre, mas esse não é o momento. Então, fazer esse apelo para que as pessoas não realizem esse tipo de atividade, até mesmo porque, Moreira, está proibido se aglomerar em locais públicos. Então fazer esse alerta e fazer esse pedido encarecido a todos, os moradores de Monte Alto, a todos da nossa região.
Monte Alto registrou ontem 3 óbitos.
Sim.
Nós estamos com 79 óbitos.
Nós estamos num período muito difícil. Agora parece que foi localizado em Sorocaba mais uma variante diferente daquela.
Araraquara também.
O mundo tem dito que o Brasil vai ser o celeiro de novas variantes. Pela população numerosa, ainda pelo baixo número de vacinação, e porque nós temos uma característica genética muito variada, né? O brasileiro é formado por diversos povos, diversas etnias. Então, assim, é um momento da gente ter ainda mais cuidado.
Para dar uma olhada também com muito carinho na rua Bruno Maida, tem aqui também na Jeremias, depois de semáforo lá da rotatória Zé Galinha, árvores que precisam podar, porque está atrapalhando, inclusive, visão, e quando passa caminhões baú, acabam arrancando galhos também. São algumas reivindicações que estão chegando aqui para você também, viu, Tiago? O que mais aqui, ó? Tá vendo a situação desse asfalto, ó? Fica de frente uma garagem. Fica difícil, né? Na rua Ana Hernandes, de frente número 110. Olha a situação.
Sim.
Olha que buraco. Fazer essa operação rapidamente, operação tapa buracos. Bom, vamos falar sobre a sessão de segunda-feira. Foi uma sessão extraordinária, outra passada.
Nós tivemos uma sessão extraordinária nessa última segunda-feira. Tiraram o calendário ali, Moreira?
Agora
está aqui pertinho.
Aqui pertinho, mais próximo está aqui.
Nós tivemos na segunda passada e vamos ter uma nova sessão já na segunda-feira. A gente tem feito ali algumas proposituras, aquilo que cabe ao vereador. Nós estamos ali perguntando e questionando, inclusive, sobre a questão do consórcio público para aquisição de vacinas a nível municipal. Nós sabemos que o número de vacinas que estão chegando através do Programa Nacional de Imunização não tem sido suficiente, não é só em Monte Alto, é no país como um todo. E estudando, a gente tem visto diversas experiências no mundo que a grande solução para vencer a pandemia tem sido a vacinação. Então, um dos grandes exemplos que a gente acompanha aí é Israel. Então, foi feito lá, de certa forma, um teste de grandes proporções para combater a pandemia do coronavírus. E a vacinação lá em Israel mostrou que um programa robusto de imunização pode ter um impacto rápido e poderoso. Os casos de Covid e hospitalizações lá caíram drasticamente entre as pessoas que foram vacinadas dentro de poucas semanas. Então, assim, nós temos essa certeza, através dos estudos científicos, que o único caminho para nós sairmos da pandemia é a vacinação. Esse vírus, Moreira, chegou e não vai mais embora. Não vai mais embora. Ele vai conviver conosco. Por isso nós precisamos nos vacinar. para termos condições de conviver com ele sem causar tantos males à nossa saúde.
Mas precisa ter vacina.
Precisa ter vacina. Então,
precisa ter vacina, Thiago.
Então, exatamente por isso, Moreira, nós fizemos aí esse questionamento para a próxima sessão. Até foi um movimento que nós começamos, assim que surgiu a possibilidade, assim que o Supremo Tribunal Federal possibilitou que os municípios fizessem aquisição de vacinas, nós já movimentamos isso, embora a prefeitura também estivesse estudando. É que a gente não consegue saber em tempo real o que a prefeitura está fazendo lá. Nós temos que fazer o nosso trabalho lá de cá. Então, nós fizemos isso e agora nós estamos, de fato, aí perguntando datas. Já assinou o contrato, não assinou, por quê? Se o município conseguir, Moreira, comprar 100 vacinas, são 100 pessoas a mais imunizadas. Então, assim, nós tivemos na segunda-feira passada, embora esse pedido é para a próxima segunda-feira, agora dia 5, mas nós tivemos uma reunião lá na Câmara para acompanhar a aplicação dos recursos que estão vindo para o combate à Covid. Inclusive lá nessa reunião eu perguntei para a secretária e ela informou que o município ele está caminhando para assinatura de 2 convênios, tanto um nacional quanto outro no âmbito da DRS 13, que é a DRS de Ribeirão Preto, a qual nós fazemos parte. Então, a secretária informou que está caminhando nesse sentido e a gente tem acompanhado de perto, porque uma das soluções é termos a vacinação, então a gente tem que acompanhar isso.
Certo. Estão perguntando, as vacinas para 68 anos, será que as doses já chegaram? Era para chegar ontem. A informação para chegar ontem, porque essa vacinação acontece na segunda-feira. Até o momento não tenho informação exata ainda não. Como é que está o protocolo das pessoas que procuram aquela tenda do Covid?
Pois é, Moreira, esse é um outro questionamento que nós temos feito, porque a gente tem recebido, não só eu, mas diversos vereadores, tem sido questionado, eu acho que você aqui também, através da rádio, muita gente durante um período falando, olha, a gente está indo lá na tenda Covid, com alguns sintomas e estamos saindo com dipirona. Acho que você recebeu essa...
Isso, já falamos aqui.
Isso, então assim, nós fizemos esse questionamento por escrito, mas nós perguntamos também na reunião que nós tivemos. Por quê? O Ministério da Saúde, ele publicou um protocolo para um tratamento medicamentoso dos pacientes com Covid-19. E nesse protocolo do Ministério da Saúde, é um protocolo já de algum tempo, é que está mudando tanto o ministro que cada hora muda, mas é da época do então ministro Pazuello, ele trazia diversas considerações que justificavam, né, de acordo com o Ministério da Saúde, uma uniformização das orientações para aplicação de medicamentos em associação com suplementos vitamínicos e minerais. Então, assim, é algo que dava bastante polêmica, muita gente questionando, perguntando. Então, nós estamos fazendo aí por escrito esse questionamento para que a Secretaria da Saúde nos informe como tem sido o protocolo. E aí nós já até na reunião falamos, conversamos com o Dr. Joaquim, e o Dr. Joaquim falou, olha, deixou claro isso, vocês já até explicaram aqui, mas eu acho importante eu falar, porque várias pessoas me escrevem, me mandam mensagem no WhatsApp, me mandam mensagem no Facebook e esperam que nós tenhamos aí, façamos essa devolutiva. Então, assim, o Dr. Joaquim deixou claro, falou, olha, a decisão da prescrição médica é do médico. Se o médico decidir prescrever certos medicamentos, nós estamos já e deixamos, inclusive, preparado alguns medicamentos, como azitromicina, enfim. Então, estamos questionando isso para saber qual tem sido o protocolo, porque muitas pessoas estão questionando. Há testes em laboratório, ainda não há testes em grandes escalas, vamos dizer assim, ainda não há uma meta-análise de ensaio clínico que a gente fala, que mostre a comprovação. Mas existem alguns estudos feitos em laboratório que provam que se a utilização de alguns medicamentos já nos primeiros sintomas auxiliariam para não agravamento dos casos. Então, algo ainda muito polêmico e que nós, enquanto Poder Legislativo, cabe questionar o Poder Executivo quais as informações que ele já tem e o que tem sido adotado com os nossos munícipes. Então, esse é um pedido que nós também estamos colocando para a próxima sessão, para nós fiscalizarmos e acompanharmos essa questão também.
Certo. Até estão falando aqui que hoje tem vacinação para 68 anos na capital paulista, que poderia ter em Monte Alto também hoje e amanhã. Poderia adiantar bem um dia, né? Bem antes é melhor. Estamos agradecendo você, Tiago, pela intervenção que você fez lá para ajudar os moradores de Jardim Bela Vista, que os caminhões e máquinas estavam destruindo lá o asfalto da Moisés Badur. Certo?
Tá certo. Moreira, a gente sempre que é procurado, seja através do WhatsApp...
Que agora estão colocando, né, em cima de terrenos na Avenida Moisés. Você sabe desse problema lá?
É, a gente tem acompanhado e a gente tem agido dentro das nossas limitações, mas sempre agido, né? Então, a gente está sempre à disposição das pessoas que nos procuram, das pessoas que buscam informações. Inclusive, Moreira, também para a próxima sessão, é uma iniciativa do vereador, do Dr. Fabrício Nogales, um grande vereador também, sempre antenado, sempre trabalhando, e é uma iniciativa dele, mas foi subscrita por todos os vereadores. O que está sendo proposto para a próxima sessão? Está sendo proposto, Moreira, que o município crie, olha só, que o município crie o auxílio emergencial municipal. Que o município crie um auxílio emergencial para os comerciantes.
Existe verba para isso?
Para os trabalhadores autônomos, vou chegar lá. É que paralisaram, que podem paralisar suas atividades. A gente sabe que não tem dinheiro sobrando na prefeitura. Mas o que a gente sabe? Existe um recurso financeiro que foi reservado para o transporte de estudantes. Recurso financeiro este que a maior parte é um recurso financeiro municipal. E por ser, não é do governo federal ou do governo do estado para o transporte, é do município. Então, esse recurso do transporte, ele poderia ter uma alteração na sua destinação. Por quê? Porque, Moreira, nós não vamos ter transporte. Nós vamos ter o transporte de estudantes como nós tínhamos até a metade do ano. Nós não vamos ter todas as universidades, todas as faculdades da região retornando as suas aulas mês que vem. Não vai. De toda forma, Tiago, mas e se tiver? Se tiver, nós temos que ter o recurso, verdade. Só que nós já não tivemos esse transporte de fevereiro, março e abril. Então nós temos aí três meses de recurso financeiro que estava programado para uma atuação que era do transporte dos estudantes e que não foi utilizado. Então, poderia se estudar para ser criado esse auxílio emergencial para os comerciantes e trabalhadores autônomos que tiveram suas atividades paralisadas. Nós sabemos que o grande desejo das pessoas não é receber auxílio, o grande desejo é trabalhar. Mas já que nós tivemos aí um período que não puderam trabalhar, que possa ser criado esse programa. Ou que pelo menos, Moreira, o Poder Executivo inicie esse processo de estudo para a criação desse programa, para que caso no futuro tenha alguma outra paralisação, que esses comerciantes, esses trabalhadores autônomos possam ser atendidos por esse auxílio emergencial. Então, essa é uma proposta iniciada pelo Dr. Fabrício Nogales e que foi acompanhada por diversos vereadores. Nós estamos estudando também, Moreira, eu encontrei no nosso Código Tributário, até cheguei a comentar com a prefeita Maria Helena, que precisaria estudar, que o nosso Código Tributário, ele estabelece a isenção do ISS, do Imposto Sobre Serviço, naquele período que o profissional não pôde trabalhar. Então já é uma ajuda, Moreira. Então eu já passei isso para a prefeita
Toda
Maria Helena.
Toda ajuda é bem-vinda.
Nós estamos estudando, a prefeita Maria Helena achou interessante também, porque já está no nosso Código Tributário e a gente vai amadurecer essa questão também.
Dê uma resposta a respeito da análise que você estava falando, dessa farmacêutica aí, parece que foi feito o teste, sim, viu?
Esse é um tema bastante polêmico sobre a questão do tratamento, porque eu não gosto desse termo tratamento precoce. Eu prefiro usar o termo tratamento imediato. Porque uma coisa é você ter febre, tá espirrando e começar a tomar antibiótico. Outra coisa é você ficar um ano tomando antibiótico sem ter nada. Então, assim, é um tema polêmico. Eu, justamente por não ser da área de saúde, né? Minha área é área de engenharia, é área administrativa. É, por não ser área da saúde, eu estou perguntando, são várias perguntas, vários questionamentos que nós estamos fazendo ao Poder Executivo para que ele responda tecnicamente e aí a gente possa acompanhar de perto.
Ô, Thiago, sempre a gente fala aqueles 4 milhões que estavam para a saúde, tudo aquilo, que vocês estão aprovando aí mais recursos para a saúde. Você sabe quanto que já foi aplicado desses recursos? Quanto tem de dinheiro ainda para ser investido na saúde?
Moreira, olha, como eu disse, nós tivemos uma reunião na segunda-feira e foi nos apresentado, se eu não me engano, são 62 páginas. De toda a aplicação orçamentária, de toda a questão de recursos vindo especificamente para a questão do combate à pandemia. Então é algo que ainda demanda muito estudo. Eu não vou falar agora aqui porque eu posso errar nos dados. Mas é algo que nós também recebemos lá e precisamos aí um tempinho para poder estudar, poder acompanhar a aplicação desse recurso. Por isso que a gente fala, estudar essa possibilidade de se criar esse auxílio emergencial municipal para aqueles comerciantes e aqueles profissionais autônomos que foram impedidos de trabalhar. Outro projeto que nós apresentamos, esse é um projeto de lei, Moreira. É um projeto de lei de autoria minha, também do vereador Fabrício Nogales, que vai ser apresentado na segunda-feira, ainda não vai ser votado, mas que ele dispõe sobre a impossibilidade do município de Monte Alto decretar lockdown ou alguma medida similar sem uma audiência prévia e sem um anúncio público com antecedência de 48 horas. Por quê? Nós percebemos nessa última ação que durou 5 dias, que foi, dadas as circunstâncias, foi um pouco em cima da hora e acabou gerando um certo tumulto,
correria.
Uma certa correria, um certo alvoroço. Então, esse projeto de lei que nós estamos apresentando, ele dispõe sobre a impossibilidade de se decretar um lockdown ou qualquer outra medida sem um anúncio prévio de 48 horas, para que não vire aquela correria aos postos de combustíveis, não vire aquela correria aos bancos, não vire aquela correria aos supermercados. Então é um projeto de lei. Ele visava também, antes de se decretar algo assim, se discutir através de uma forma online, lógico, nesse momento de pandemia, com a sociedade e tudo mais. Só que aí até o advogado jurídico da Câmara, ele fez algumas observações, falou: olha, Thiago, se a gente deixar aberto muito assim, não vai conseguir chegar em local algum. Então nós diminuímos um pouco e colocamos a obrigatoriedade de se discutir uma ação como essa com alguns representantes da sociedade. Então, representantes da Associação Comercial e Industrial, representantes do Ministério Público, membros da Câmara, membros da Comissão de Saúde da Câmara, membros do Conselho de Saúde. Então, que uma ação que vise se decretar o lockdown ou alguma medida similar, que seja discutido antes com esses segmentos da
sociedade. Preparar a população.
Da sociedade. E se caso, após discutido com esses membros, se for decidido por uma atitude como essa, que se tenha, no mínimo, 48 horas de antecedência para não virar correria, não virar o desespero todo que virou. É um projeto de lei, vai ser apresentado, vai ser discutido, os vereadores precisam concordar, se for aprovada a prefeita precisa concordar, precisa sancionar a lei, enfim. É um longo caminho pela frente ainda.
Olha, precisava, eles estão pedindo socorro, moradores lá de São Luís, perto de Jaqueline e Santa Júlia. Estão colocando fogo, tem pessoa com asma, rinite lá, passam mal. Quem poderia ajudar isso daí lá também, hein? Que é proibido atear fogo, colocar fogo. Mas as pessoas apegam e colocam fogo. Eu vou passar para o setor responsável também sobre isso aqui. Você é professor. Teria que também ter uma comissão para saber da retomada de aulas, quando se volta, se não volta, as aulas presenciais, Thiago.
Exatamente, Moreira. Esse também é um assunto polêmico também.
Polêmico, viu?
Mas é um assunto que passou da aula, é um assunto que passou da hora de ser falado, de ser tocado.
Ah, precisamos falar, começar a falar, volta às aulas, chegando aqui agora.
É algo bastante polêmico e que passou da hora de ser tocado, né? E eu, acertando ou errando, Moreira, eu sempre, eu não me farto de entrar nos assuntos. Eu sempre digo, quem me conhece sabe, que eu sou uma pessoa que você precisa muito mais segurar do que empurrar. É, então eu, a gente vai em frente, acerta, erra, isso é próprio do ser humano, mas esse é um assunto que precisa ser tocado, por isso que eu estou propondo também, segunda-feira vai entrar na pauta, precisa da aprovação, da concordância dos outros vereadores, nós somos um colegiado, é, mas eu estou propondo então a criação de uma comissão de assuntos relevantes, que vai ser composta por 5 vereadores, para estudar justamente o quê? Para acompanhar e estudar o processo de retomada das aulas presenciais das escolas públicas municipais. Por que, Moreira? Porque nós não podemos deixar as nossas crianças por mais um ano com as aulas puramente virtuais. Nós precisamos retomar as aulas presenciais, ainda que no formato híbrido, mas essa retomada, ela não pode ser de qualquer jeito, eu quero frisar aqui. Essa retomada não pode ser de qualquer jeito, ela precisa ser com segurança.
Híbrido significa um dia vai, outro dia não vai?
Não necessariamente.
Ou uma turma que vai, outra...
Pode ser isso. Olha, híbrido. Eu, enquanto pai, não quero mandar meu filho para a escola. Eu vou ser obrigado? Não.
Mas eu, como pai, posso.
Posso. Então, é dentro disso daí. Nós vamos discutir, nós estamos montando uma comissão específica para isso, nós vamos discutir agora com mais calma. Então, assim, estudar esse processo. Não é uma comissão para voltar à aula. Não é uma comissão para não voltar à aula. É uma comissão, vejam bem, porque às vezes a gente comunica aqui e não chega bem lá para o ouvinte. É uma comissão para estudar todo esse processo. Por quê? As aulas, elas precisam ser retomadas, essa é uma visão pessoal, mas elas não podem ser de qualquer maneira. Precisa ser com segurança. Com segurança para quem? Com segurança para o professor, com segurança para os nossos profissionais da educação, com segurança para os alunos e para os familiares. Então, isso é muito importante. Nós já temos estudos, nós temos aí inclusive uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi divulgada recentemente, que revelou que em 2021, até o presente momento, nós observamos uma menor proporção de hospitalizações de adolescentes a 0 a 19 anos. Ah, criança também pega? Pega. Criança também agrava? Também agrava. Mas bem menor, bem menos do que outras faixas etárias, e os dados que tem esse ano proporcionalmente foram menor. Então, assim, a segurança dos alunos no ambiente escolar sobre normas e protocolos. Então, tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser acompanhado. Por quê? Porque o fato de deixar as crianças em casa, deixar as crianças sem o relacionamento do ambiente escolar, tem os protegido de certa forma, porque não são todos os pais que seguem as regras, né? Tem pai que não está indo na escola, mas está fazendo churrasco, está participando de festa clandestina, né? Mas assim, o fato de deixar as crianças protege do coronavírus, mas estudos já mostram que estão causando outros sérios problemas de saúde.
Aliás, crianças muitas vezes não estão na escola, mas estão nas ruas. Fica exatamente aglomerado, soltando pipa, brincando para todo lado.
E na escola a gente sabe que o professor e o funcionário da educação vai exigir. Fica longe. Põe a máscara.
Põe a máscara.
Álcool gel. Então, assim...
Tem alimentação.
Tem alimentação, exatamente. Então, assim, o que se propõe? Com essa comissão, a gente quer basicamente que a Câmara cumpra o seu papel fiscalizatório e, ao mesmo tempo, de assessoramento dos setores municipais no atendimento às demandas da sociedade. É uma demanda da sociedade a retomada das aulas. Só que eu vou frisar mais uma vez, de forma segura. Isso tem que ser estudado de forma segura. Não é de qualquer jeito e não é para amanhã. E não é para amanhã, Moreira. Não é? Não estamos dizendo isso. Nós temos que estudar e acompanhar todos esses movimentos da pandemia. Então, com essa comissão, o que nós pretendemos? Nós pretendemos acompanhar de perto, auxiliando o Poder Executivo e fazendo o nosso papel de fazer o quê? De estabelecer pontes, de estabelecer vínculos entre as pessoas e o Poder Executivo. Então, assim, é algo que tem que ser estudado e que demanda um envolvimento de várias pessoas, respeitando os desejos daqueles pais que se sentem seguros para enviar os filhos e daqueles pais que não se sentem seguros. Então, é algo bastante polêmico, bastante complexo, mas que nós precisamos discutir. Isso não tem sido discutido já há mais de um ano. Então é algo que tem que trazer a discussão.
Certo, estamos recebendo o Ario aqui também, né? Eu recebi aqui, até fiz uma entrevista com o grupo aí, a secretária da segurança, o Miranda, comandante da guarda, o responsável pela patrimonial e também do trânsito. Nós estamos pedindo aí, eu recebi pedido de socorro por parte dos moradores da zona rural, Tiago.
Pois é, Maria.
Porque está de furtos, inclusive do próprio sindicato rural também.
Sem dúvida. Nós tivemos conversando essa semana com o Aparício Garbim, essa é a minha preocupação. E eu falei, essa semana, Moreira, eu cheguei a falar com a prefeita Maria Helena, no gabinete dela, falei por meia hora também, porque não adianta falar duas, três horas, porque já se perde. Acho que as reuniões têm que ser objetivas. E eu comentava, né, falava para a prefeita Maria Helena que ela, o governo, a equipe, tem que ter duas energias. Uma energia para cuidar dos assuntos ligados à pandemia e uma energia, Moreira, para cuidar de outros assuntos que não são a pandemia. Para você ver, nessa meia hora que nós ficamos aqui, chegaram vários pedidos de questão de buraco, de mato e tantos outros problemas, né, de praças, de locais públicos que estão sujos. Então, assim, eu sei, eu reconheço o esforço que a Maria Helena está tendo, que a equipe está tendo, isso é um fato, estão se esforçando, não tenho dúvida disso. Mas nós ficamos, Moreira, todos nós, 3 meses, muito envolvidos com a pandemia, que lógico, é algo que tem que ter um olhar muito... Mas a equipe dela, que é uma equipe grande, ela não pode ficar só na pandemia, ela tem que começar a olhar para outras situações também, tem que caminhar paralelo. E uma dessas questões é a questão da segurança. Eu tive conversando com a secretária Regina Helena, também com o Aparício Garbim. A Ronda Rural, ela continua funcionando, a gente sabe de todas as dificuldades, mas sabemos do esforço da nossa Guarda Civil Municipal. Nosso tempo está acabando aqui, mas em outra oportunidade a gente fala com mais calma. Mas é importante dizer que a nossa Guarda Municipal está atenta, está empenhada também de atender as demandas de todos os nossos moradores da zona rural.
Professor Tiago Cetrone, muito obrigado aí, uma feliz passo para você e um bom dia.
Bom dia Moreira, uma boa Páscoa para todos os ouvintes e claro, né gente, quem puder evitar, eu sei que a gente gosta de passar com a família, mas se puder passar só você na sua casa, faça esse esforço, é um sacrifício importante nesse momento. Um grande abraço a todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição. Bom dia.